Bom dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 10 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Airbnb, que lançou online agora as experiências que o pessoal tá em casa, né? Não consegue fazer experiências de verdade. O que rola é que já faz um tempo, né, que o Airbnb tem as experiências, que são um jeito de você reservar alguma coisa divertida para fazer no país que você tá visitando. E aí, agora que o pessoal parou de viajar, tá todo mundo em casa, pintaram as experiências online. Então dá para usar o Airbnb para fazer reservas de coisas, tipo ver um show de tango ao vivo com indicados ao Grammy Latino, fazer uma aula online também de salsas mexicanas, ou uma videoaula lá de meditação. Também existem experiências, por exemplo, relacionadas a esportes e história, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre notícias legais que estão pintando em reação ao vírus, o TikTok anunciou que vai fazer uma doação de quase 400 milhões de dólares para o combate à epidemia. 250 milhões de dólares vão para profissionais de saúde, educadores e comunidades também, né, bastante afetadas aí pelo vírus. E outros 125 milhões vão ser usados em créditos para anúncios para negócios, né, reconstrução aí depois da pandemia, e organizações de saúde também, né, para anunciar informações. E enquanto isso, aqui no Brasil, o iFood conseguiu uma liminar na justiça que suspende a obrigação da empresa de ajudar, né, os entregadores que estão afastados. Inicialmente, a justiça tinha decidido que eles têm que pagar um salário mínimo, pelo menos, né, para entregadores afastados, mas aí o que aconteceu foi que o iFood entrou com recurso e ganhou, dizendo, né, que o pessoal que é entregador não é funcionário da companhia, então não é responsabilidade aí da empresa cuidar. É bem verdade que eu até comentei por aqui dia desses que o iFood criou dois fundos, né, cada um de R$1 milhão aí para poder ajudar os entregadores, mas ainda assim, né, bem triste ter que dar esse tipo de notícia nessa situação que tá todo mundo enfrentando. Agora, quem também recebeu más notícias foi o pessoal lá que trabalha na plataforma Yelp. Ontem a empresa anunciou que vai demitir 1.000 pessoas e, além disso, vai dar férias coletivas para mais gente lá, para mais 1.100 funcionários. O Yelp comentou que tá impossível prever a duração e também o impacto dessa crise, e aí, por conta disso, vai ter que cortar bastante dos custos da empresa se quiser, né, continuar com as portas abertas. E, enquanto isso, no mercado de streaming de música, a Deezer comentou que agora que o pessoal tá passando mais tempo em casa, ela tá começando a observar umas mudanças lá no hábito de consumo da plataforma. Ela comentou que o horário de pico, né, que geralmente era 7 da manhã, agora pulou para acontecer entre as 9 e as 10 da manhã, e ela disse também que as playlists com temáticas otimistas aumentaram em quase 335% lá em reproduções na plataforma. Já uma outra coisa que ela comentou é que o pessoal tá usando menos o celular e mais as caixinhas conectadas, por exemplo, né, para escutar as músicas em casa, e caso você queira ver esse relatório completo, tem link aqui na descrição. Agora, pulando de streaming de áudio para streaming de vídeo, a Disney anunciou, né, que provavelmente aí, pelo menos em parte por conta da pandemia, conseguiu ultrapassar a marca de 50 milhões de assinantes pagos no serviço dela lá, que é o Disney Plus. Eles conseguiram atingir essa marca coisa de 6 meses depois do lançamento americano e uma expansão recente também aí para alguns países pelo mundo. E aí, em reação a isso, as ações da Disney começaram a subir na bolsa e atingiram 5% lá de alta na Nasdaq. E ainda mais ou menos sobre esse tipo de assunto, a Microsoft falou que a plataforma Teams tem registrado por dia mais de 2,7 bilhões de minutos de reuniões, Deus me livre, e ela disse também que o uso de vídeo na plataforma aumentou mais de 1000% aí no mês passado. Ela forneceu esses dados numa espécie de relatório que ela publicou com as tendências que ela tá vendo, né, agora que o pessoal tá se acostumando a trabalhar em casa, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Microsoft, tá parecendo pelo menos que o coronavírus vai atrasar o lançamento lá do Surface Neo. Ele é aquela espécie de tablet, né, que vem com duas telas coladas, lá, que é uma espécie de dobrável que a Microsoft anunciou no ano passado com a previsão de lançar até o final desse ano, mas pelo menos parece, né, que o líder da divisão começou a avisar o pessoal do projeto que vai atrasar, que não chega mais em 2020. E falando em adiamentos, a Unicode anunciou que nesse ano não vai acontecer a reunião de aprovação dos emojis do ano que vem, e na prática isso quer dizer, né, que essa reunião só vai acontecer no ano que vem e eles vão chegar lá só em 2022. Na prática, isso quer dizer também que, pelo menos em teoria, né, nesse ano vão chegar ainda os emojis aprovados no ano passado, mas a reunião desse ano ficou para o ano que vem e eles foram adiados aí os novos para 2022. E, enquanto isso, no Google, a empresa proibiu os funcionários de fazerem reunião usando lá a plataforma Zoom. Essa foi mais uma reação aos bugs de segurança, que obrigaram inclusive o CEO da empresa até fazer uma live no YouTube, ironicamente, para falar sobre isso. E nessa live ele comentou que a Zoom mesmo está bastante comprometida em consertar os erros da plataforma e ela também se importa com a privacidade de todo mundo. Nessa live foi anunciado também que eles vão contar agora com uma espécie de painel externo de segurança, né, um conselho de segurança lá para tentar melhorar um pouquinho a situação da empresa. E esse painel, inclusive, vai contar com a presença do Alex Stamos, que era o diretor lá de segurança do Facebook. Ele saiu do Facebook em 2018 e começou a dar umas aulas em Stanford a respeito de mau uso da tecnologia e comentou a decisão dele, né, de passar a fazer parte desse painel da Zoom num post do Medium, que tá com o link aqui na descrição. E ainda sobre as medidas que a Zoom tá adotando, ela passou a esconder o ID da chamada daquela barra de cima do navegador, o que é bom, né, que se alguém postar um print, por exemplo, da reunião na internet, o ID não aparece lá e o pessoal não consegue entrar. Foi desse jeito, inclusive, que o primeiro-ministro do Reino Unido, né, acabou vazando aí um ID de uma chamada que ele tá fazendo lá de reunião com o governo, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é segurança digital, deixa eu tirar um minuto aqui para agradecer a Alura, cursos online de tecnologia, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast. No momento Alura de hoje, eu vou falar justamente sobre os cursos que eles têm, né, nesse mercado aí de segurança digital, e eles incluem, por exemplo, segurança de aplicações, segurança de redes, sistemas de autenticação de segurança, segurança e otimização de banco de dados, e por aí vai, né? A Azul podia fazer esses cursos, inclusive. Quem assina a Alura consegue fazer quantos cursos quiser, quantas vezes quiser também ao longo de um ano, e você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue fazer sua assinatura com R$100 de desconto. Então, se você está querendo aprofundar alguma coisa que você já sabe ou aprender algo novo também, né, no mercado de tecnologia, acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Lá você pode ver os mais de 1000 cursos que eles oferecem em todas as áreas de atuação da tecnologia, e aí em seguida, para fazer sua assinatura para estudar por um ano com eles, para fazer quantos cursos você quiser, vai ter R$100 de desconto. Então, mais uma vez, hein? Acessa lá alura.com.br/loopmatinal. Muito obrigado, Alura, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. E enquanto isso, na França, a justiça mandou o Google começar a pagar as publicações de notícias em troca lá de poder exibir uns pequenos pedaços na internet. Agora o Google tem 3 meses para fazer esse acordo, né, para pagar em troca da exibição de conteúdos online, o que, por sinal, faz parte do pacote de leis e medidas aprovadas recentemente de direitos autorais. Aliás, uma vez feito esse acordo, eles têm que pagar as agências de forma retroativa a partir de 24 de outubro do ano passado, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, ele confirmou o lançamento da plataforma Duplex em mais países. O Duplex é aquele sistema em que a pessoa pede para o assistente ligar para o restaurante e fazer reserva, e o assistente liga, né, imita um ser humano de verdade lá, e liga no restaurante e faz a reserva. E aí agora, né, além de Estados Unidos, ele pode ser usado também na Austrália, no Canadá, na Nova Zelândia e também lá no Reino Unido. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a Apple e sobre mais um vazamento, né, do iOS 14 que pintou lá no 9to5 Mac. Eles descobriram agora o que, pelo menos por enquanto, está, né, sendo chamado de clips lá internamente no sistema. E esse clips é o seguinte: hoje, quando você clica num link do YouTube, por exemplo, se você tiver o app instalado no seu iPhone, ele vai abrir no app, não no site. Mas se você não tiver o app do YouTube instalado no iPhone, aí sim, ele vai abrir no navegador. O que o clips faz é que, ao invés de abrir o site do YouTube, né, no navegador, na verdade o aplicativo é baixado na hora lá para o usuário conseguir assistir o vídeo, só que não é o app inteiro que é baixado, né? É só o pedaço que corresponde à abertura do vídeo, e isso fica aberto como um card lá por cima de onde a pessoa clicou. Na prática, isso abre caminho para que dê para usar um aplicativo, né, ou partes dele pelo menos, sem que ele esteja instalado lá no telefone do usuário, o que, por sinal, é, né, uma coisa que já tem faz uns 2 ou 3 anos no Android, com o nome Slices e não Clips. A matéria diz também que a Apple já está testando isso com parceiros, né, tipo a OpenTable, a Yelp e DoorDash, e agora resta esperar, né, para que isso pinte de fato aí no iOS 14 e não fique lá pro iOS 15. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!